Agora são 10 horas e 34 minutos. Bom dia para você, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem é morto a tiros na manhã desta quarta-feira em Cascavel, no oeste do estado. O homicídio é o de número 43 na cidade no ano. Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este crime e este balanço, né, de homicídios em 2024 por aí. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O homem, aparentando ter cerca de 40 anos, foi morto a tiros nesta manhã na rua Jarama, no bairro Interlagos, zona norte de Cascavel. Duas testemunhas relataram à nossa reportagem, Luciano, que ouviram o disparo de 3 tiros e, ao se dirigirem ao local, encontraram o homem caído com ferimentos na face. O SIAT foi acionado e, quando os socorristas chegaram, apenas constataram o óbito. Não tinha mais o que fazer. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. As equipes de investigação não encontraram documentos junto ao corpo da vítima, até o momento não há identificação. Os policiais encontraram com ele uma bolsa com alicates e algumas outras ferramentas, além de um utensílio para uso de crack. Esse foi o primeiro homicídio registrado neste segundo semestre que começou agora há 3 dias. E você falava do balanço, nós tivemos no primeiro semestre, ou seja, nos primeiros 6 meses deste ano, 42 homicídios, com mais esse de hoje, chegando a 43, mais este contabilizando aí para o segundo semestre. Então, 42 homicídios no primeiro semestre em Cascavel, sendo que no mesmo período do ano passado foram 27 pessoas assassinadas. Então, houve aí um crescimento substancial no número de homicídios, mortes violentas aqui na capital do oeste do Paraná. Eu volto com você aí na capital paranaense.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações aí do Oeste. Atletas da Seleção Brasileira Master de Basquete tiveram as malas furtadas em Roma, na Itália. Um maringaense faz parte da equipe. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes. A CBN Maringá que conversou com esse atleta maringaense. Bom dia, Brenda.
Já, Luciano, só uma correção. Uma atleta, a seleção feminina, 5 jogadoras da Seleção Brasileira de Basquete Master foram vítimas, então, desse furto nesta terça-feira, lá em Roma, na Itália. Os ladrões quebraram o vidro do carro que esse grupo tinha alugado, levaram todas as bagagens. Inclusive, tinha algumas jogadoras que até guardaram as medalhas dentro das malas e até as medalhas foram perdidas. Hoje, quarta-feira, essas jogadoras estão voltando para o Brasil só com a roupa do corpo e com uma dívida de R$5.000 pelo conserto do carro. Pois é, a equipe é formada por 10 jogadoras, 5 delas decidiram, último dia de viagem, aproveitar um pouquinho, alugar um carro para dar uma passeada, e estacionaram, foram almoçar. Só que quando elas voltaram, tiveram então essa surpresa, né? Os ladrões quebraram o vidro, furtaram todas as malas. No aeroporto, já voltando para o Brasil, as jogadoras gravaram alguns vídeos desabafando. Entre elas, a gente tem uma jogadora maringaense, que inclusive é jornalista, a Valdete da Graça. Ela até já trabalhou aqui na CBN Maringá também, anos atrás, e ela diz que as atletas não imaginavam que seriam vítimas de furto em um país europeu, país de primeiro mundo. A sorte é que os documentos ficaram nas bolsas de mão. E o consolo é que os ladrões não levaram pelo menos todas as medalhas. Vamos ouvir o desabafo dessa jogadora.
No último dia da competição, a gente estava voltando para o aeroporto, paramos para almoçar no shopping em Roma, quebraram o vidro do nosso carro e roubaram simplesmente todas as nossas malas. Levaram tudo, tudo que a gente tinha. Porque a gente só parou para almoçar e já ia sair rapidamente. Então a gente fica com aquela sensação de impunidade, sensação de vazio. Sobrou a medalha, que estava numa bolsinha à parte, a medalha do Brasil. Somos as campeãs das Américas e voltamos para casa assim, somente com a roupa do corpo. A sorte é que a gente não deixou os passaportes no carro, né? Nem os documentos, mas a gente voltou para casa sem nada. Então é uma sensação muito triste, muito ruim. Porque a gente faz uma imagem que na Europa não acontece essas coisas. E acontece sim. A Europa quebra os teus carros, roubam tuas coisas, roubam teu celular, roubam tudo que pode roubar. Então, a gente fica com essa sensação de que a gente está voltando para casa sem nada. A gente vai representar o Brasil e quando volta, volta assim, com a roupa do corpo. A gente não sabe o que fazer. Temos as contas para pagar de passagem, de Airbnb, de comida. os custos que tem aqui na Europa, que são todos em euro, né? Agora tem mais essa, R$ 5.000, 840 euros que a gente vai ter que pagar do vidro quebrado pelos bandidos.
A gente ouviu a Valdete da Graça, essa atleta maringaense que faz parte da seleção feminina de basquete master e que sofreu então esse furto lá na Itália. E como ela disse, agora tem essa multa de R$ 5.000 para pagar para a locadora de carros. A seleção, inclusive, está fazendo uma vaquinha virtual para arrecadar esse dinheiro, para conseguir arcar com essa multa. As atletas estão chegando no Brasil nesta quarta-feira. O link para a vaquinha virtual, inclusive, está no site da CBN Maringá. Mas que situação, né, Luciana? Atletas campeãs que viajaram para a Europa para disputar o campeonato e aí no último dia que resolveram dar um passeio para aproveitar a cidade, fazer turismo, passaram por tudo isso. Luciana?
É complicado, semana complicada para mulheres, para brasileiras fora do país, né? Nós tivemos o caso da brasileira agredida em um assalto, sofreu inclusive tentativa de estupro no Chile, teve o rosto todo desfigurado e agora atletas brasileiras, entre elas uma maringaense, atletas da Seleção Brasileira Master de Basquete, que tiveram suas malas furtadas em Roma, os assaltantes levaram tudo, né? não há segurança nenhum local, curiosamente essas situações acontecem no intervalo aí de uma semana. Vamos agora ao Tribunal do Júri, no Centro Cívico em Curitiba, entra hoje no terceiro dia o julgamento do delegado Eric Buzetti. Ele é acusado de matar a tiros a esposa e a enteada de 16 anos em 2020. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, acompanha esse terceiro dia de júri popular. Tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. Hoje estão sendo ouvidas 4 testemunhas da defesa que ainda restam e a expectativa é de que o júri do acusado de matar a esposa e a enteada a tiros dentro de casa em 2020, aqui na capital paranaense, dure até sexta-feira. O julgamento do delegado de Polícia Civil, Eric Buzetti, chegou então ao terceiro dia nesta quarta-feira. O acusado chegou pela manhã ao Tribunal do Júri, aqui em Curitiba, e a acusação defende que ele responda por duplo feminicídio por motivo torpe, impossibilidade de defesa das vítimas e crime cometido na frente de ascendente. Inicialmente, o julgamento tinha previsão para acabar nesta quarta-feira, mas tem se estendido ao longo dos últimos dias. 7 jurados compõem o conselho de sentença e vão definir se o delegado é ou não culpado e por quais qualificadoras ele deve ou não ser condenado, auxiliando a juíza responsável pela sentença. Eric Buzetti agrediu a enteada e, na sequência, matou a esposa, Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos, com 7 tiros, e a jovem, de 16 anos, com 6 disparos. O advogado de defesa insiste que a tese de feminicídio não pode ser levada em consideração e avaliou que Eric tinha um bom relacionamento com as vítimas. A filha de Eric com Maritza, na época do crime, com 9 anos, estava na casa no momento do assassinato. Após matar a esposa e a enteada, ele a deixou com vizinhos e se entregou para a polícia. O crime foi filmado por câmeras de segurança dentro do imóvel. O material é utilizado como prova contra o delegado. Para policiais militares, Eric Buzetti confessou os assassinatos, mas ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele ainda deve ser ouvido ao longo do julgamento. Além disso, são aguardados os embates entre a acusação e defesa, além da deliberação dos jurados para definir a pena dele, que possivelmente será condenado. O que não se sabe ainda com relação a essa situação toda é há quantos anos e por quais crimes. A princípio, o Ministério Público defende, então, que ele seja condenado por duplo feminicídio, por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima, com o agravante de ter cometido o crime na presença da filha de 9 anos na época, hoje que tem 13 anos. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Então, continua hoje, entra no terceiro dia esse julgamento deste delegado que matou a tiros a esposa e a enteada lá em 2020. Após quedas seguidas, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, registra avanço de 15% nos casos de dengue. O boletim que saiu ontem, né, indica um dos principais aumentos do período epidemiológico. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Quem está na rede integrada no CBN Paraná, Ponta Grossa, contabilizou 1.860 novos casos de dengue em apenas uma semana, conforme os dados publicados pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, terça-feira. No total, a cidade acumula 13.946 casos e 15 mortes devido à doença nesse período epidemiológico. Houve um aumento de 15,38% no número de novos casos em comparação ao boletim anterior, que registrava 12.086 confirmações. Essas são uma das indicações maiores de avanço de uma semana para outra desde o início do período epidemiológico no ano passado. A cidade de Ponta Grossa, inclusive, nas últimas semanas, vinha registrando números abaixo de 700 novos casos por semana, com um declínio, e agora tem esse dado que chama a atenção para a necessidade de se manter os cuidados contra a dengue. Na terceira regional de saúde como um todo, que tem a cidade principal como Ponta Grossa, mas inclui também Arapoti, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Porto Amazonas, São João do Triunfo e Sengés, o total de casos chegou a 19.775, representando um aumento também alto de 13,55% em relação ao boletim anterior. A regional, já como um todo, registrou 17 óbitos, incluindo os de Ponta Grossa, que são 15 no total. Lembrando que no Paraná, o governo confirmou mais 20.848 novos casos da doença, com 38 mortes. Portanto, preocupação, Ponta Grossa que mantém ainda unidades de saúde 24 horas, com foco principal na dengue, para controlar o avanço da doença e cuidar dos pacientes. Mas a gente sabe que a doença da dengue, ela é controlável pelo ser humano, cuidando dos ambientes, tirando o lixo, não deixando água acumulada e fazendo as denúncias para que haja mutirões, aqui no caso de Ponta Grossa, da Prefeitura de Limpeza de Terrenos. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Esse cuidado que vale para todo o estado do Paraná. Ainda a dengue está atuante mesmo nesse período de mais frio, né? No estado, no inverno. Os casos, eles estão aí. Nós vemos aí o caso de Ponta Grossa com um avanço de 15% de um boletim epidemiológico para outro. Então, esse cuidado deve valer durante o ano inteiro. Açaí, no norte pioneiro do estado, entrou no ranking das 7 cidades mais inteligentes do mundo. Para entrar na lista, a cidade teve que atender cerca de 126 indicadores. É muita coisa. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Açaí fica aqui no Norte Pioneiro, a 45 quilômetros de Londrina, e é destaque nacional e internacional no âmbito de inovação, com uma população de 13.797 habitantes, segundo o IBGE. O município já havia sido eleito em 2024 como uma das 21 comunidades mais inteligentes do mundo, pelo ranking do Fórum de Comunidades Inteligentes do Canadá. Fica ao lado ali de Curitiba e Ponta Grossa também, quando a gente fala no Paraná. Mas a cidade atendeu cerca de 126 indicadores para entrar na lista das 7 comunidades mais inteligentes do mundo, se igualando então à capital e cidades também dos Estados Unidos, Canadá, Taiwan. O secretário explica da prefeitura que as ações realizam um acompanhamento de proximidade e que inicia a educação, desde a educação básica até o primeiro emprego, tudo isso com atividades realizadas por meio da prefeitura. Em 2023, a cidade já havia ficado entre as 21 primeiras do ranking e uma das metas de Açaí é utilizar um modelo colaborativo que aproxima o setor privado, o setor público e as universidades para se tornar a primeira cidade laboratório do Brasil, sendo referência para testes em escala de novas tecnologias. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.